Gilson, me diz uma coisa. A Câmara de Vereadores escolheu as comissões permanentes, aquelas que analisam os projetos, que analisam a própria estrutura da Câmara, os assuntos relacionados também à administração municipal. Tudo passa primeiro pelas comissões permanentes da Câmara. Tem a constitucionalidade do projeto, a questão financeira, a própria questão política. Cada um desses temas passa por uma dessas comissões. As comissões são formadas por 3 vereadores. Um presidente, um vice e um membro. Ontem nós tivemos a escolha dos membros dessas comissões e nenhum deles faz parte da chamada oposição. Os vereadores de oposição ficaram fora das comissões permanentes, Gilson. Estão excluídos, Gilson?
Exato. Eu acho que desde a escolha da direção da Câmara de Vereadores, com a presidência, a primeira vice, segunda vice, secretários, já estava muito claro que a oposição não teria qualquer espaço ou possibilidade de ter acesso a um cargo de decisão, ou pelo menos estar, no caso das comissões, como no caso da Comissão de Orçamento e Finanças, né, de Finanças e Orçamento e Constituição e Justiça, que são efetivamente as duas mais importantes comissões dentro da Câmara de Vereadores. Em alguns momentos, Ronaldo, essas duas comissões, elas têm um poder de decisão que chega a ser igual ou em determinado momento maior que a própria sessão da Câmara. Alguns dos assuntos que vão à pauta, como vão, as discussões de como serão elaboradas, as discussões e votações, passam por essas comissões. E algumas delas têm um peso fundamental nos caminhos que a Câmara de Vereadores vai tomar. E a oposição não conseguiu sequer fazer parte nessas comissões com um membro delas. Quer dizer, nós nunca tivemos aí, no caso da Câmara de Vereadores, uma oposição colocado numa camisa de força logo no começo. Você se lembra que na primeira gestão de Silvio Barros, e na segunda também, no começo da segunda, alguns dos vereadores que hoje estão na base do governo faziam uma meia oposição, costumavam trafegar um pouco pela oposição e fazer um posicionamento um pouco mais rebelde em relação ao Poder Executivo. Tudo que indica agora, nesse começo, é de que a oposição, que é a pura oposição, por exemplo, do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, tem aí 3 membros, mas o que é o mais importante, vai ficar engessada. Ela vai ficar em camisa de força e não vai ter muita chance de se articular ou organizar qualquer tipo de ação que venha contrariar ou se opor às decisões do Poder Executivo. Quer dizer, no início agora da gestão, Roberto Pupim vai nadar de braçada dentro da Câmara de Vereadores. A presidente da Câmara de Vereadores, que está com Ulisses Maia, que é do mesmo partido do prefeito, mais que Ulisses Maia, em entrevista aí à CBN Maringá, falou que não vai ter um posicionamento atrelado ao Poder Executivo, vai defender uma autonomia do Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores vai ter um perfil próprio, mas o perfil dela, se é próprio, está claro, é um perfil ligado à base do governo, não pretende dar espaço a qualquer tipo de ação por parte da oposição, e nós sabemos que durante o governo Silvio Barros a oposição deu trabalho. Muitas vezes, por fazer parte de comissões, lutou por essas intenções de fazer parte de comissões, e gerou alguns climas tensos, algumas discussões mais acaloradas. Essas discussões vão continuar ocorrendo, só que agora elas vão ficar muito mais no discurso do que na ação, porque na ação prática a oposição fica limitada muito mais à sessão e à condição do próprio vereador nas suas funções como parlamentar, e não dentro das comissões, né? Não dentro dos campos de decisão, das articulações. Ontem nos bastidores, antes de ontem, alguns dos vereadores de oposição, irritadíssimos, diziam que tudo foi discutido na surdina, foi feito reuniões sem a presença, né, dos 4 vereadores de oposição, que essa discussão foi feita sem que houvesse democraticamente um debate aberto. Quer dizer, existe aí, por parte desses vereadores, um discurso, pelo menos deles, que deve ser um discurso durante todo o tempo, todos esses 4 anos, pelo menos, de estarem excluídos dos principais campos de debate. Resta saber até que ponto eles vão conseguir articular com aqueles dissidentes, né, de última hora. Porque é claro que, em alguns momentos, pontualmente, os vereadores que fazem parte da base do governo, alguns deles vão discordar, vão ter alguns tipos de debates, né, mais voltados a temas pessoais, projetos personalizados, em que a oposição vai poder se aproveitar desse momento para poder até somar com mais algum vereador. Resta saber qual. Quem fazia muito esse trabalho era Flávio Vicente, do PSDB. Ele costumava se posicionar contra o prefeito Silvio Barros, fazendo aí uma meia oposição. Será que ele vai fazer isso, né, nesses próximos 4 anos? Como será a postura dele? Bom, essas discussões, claro que com o tempo a gente vai tendo que refazer elas, mas que tudo indica, agora nesse início da gestão, os vereadores da base governista estão gelando os vereadores de oposição. Talvez também pelo perfil do prefeito agora, Roberto Pupim, por mais que ele seja o vice de Silvio Barros, ele é uma continuidade de Silvio Barros, E ele tem um perfil diferente, ele não é, é muito articulado com o manejo, com o posicionamento em relação às críticas da oposição. Ele precisa, de certa forma, de uma proteção maior em relação à oposição. Ele precisa ficar um pouco mais blindado. Já Silvio Barros saía muito bem nos debates que tinham com a oposição, se posicionava, fazia críticas, falava por si mesmo. Talvez seja isso, né? Talvez sejamos aí um começo em que as pessoas, o grupo que está no governo, precisa ter uma estratégia mais segura, vamos dizer que preventiva, agora no início, para depois tomar uma atitude um pouco mais diplomática com a oposição. Né? Marcar território de forma firme, mostrar quem é que tem o poder e o controle, para depois abrir espaço para a oposição, baixar um pouco a guarda para a oposição.
Mas não deixa de ser estranho, né, Gilson?
É muito estranho, é estranho porque...
E não é democrático, né, Gilson? É. Até porque as comissões, elas são formadas por 3 membros, né? Maioria, 2 votos. Então, se você tem um membro da oposição em cada uma das comissões, o que as comissões permitem, o que a oposição permite, né, fazendo parte dessas comissões, é a pluralidade, é a discussão, o debate, até mesmo a transparência. Não significa que haverá uma mudança no que diz respeito, por exemplo, ao voto final que vai ser favorável ao Executivo.
Eu concordo com você, Ronaldo. Eu vou responder com você com duas falas. Uma fala que não é minha, uma fala que é do presidente da Câmara de Vereadores, Ulisses Maia. Vamos pegar primeiro o posicionamento bem claro dele em relação à estratégia do que é a democracia. Ele usou exatamente isso que você falou. Olha, se a oposição não tem acesso à direção, à mesa diretora da Câmara de Vereadores, não teve acesso às comissões permanentes, é uma questão de democracia. Eles são a minoria, eles não têm o poder do voto. Essa é uma visão da democracia. A outra, aí eu vou colocar o meu posicionamento, é aquela ideia de que a democracia, ela trabalha no campo da política, no campo da estratégia, no campo da articulação. Aí eu acredito que a democracia, ela gera não a representatividade, mas ela gera a estratégia de quem tem o poder de decisão, que são os representantes públicos, quem está hoje na Câmara de Vereadores. A sua colocação, ela é aquela discussão da pluralidade, do equilíbrio, do discurso ético, da representação respeitosa. O que a gente tem agora é uma estratégia de comando, de mando, de articulação. É a democracia que acaba sendo utilizada, manipulada pelas forças que estão agora, né, à frente da prefeitura para evitar qualquer tipo de oposição mais firme, né, uma oposição que venha a ameaçar esse começo de governo, venha criar algum tipo de risco na imagem do governo que está começando. Então, eu acho que a democracia, ela existe, ela é isso está acontecendo, é um reflexo da democracia. Só que a democracia abre espaço para esse tipo de ação. Não existe nada no regimento que obrigue você ter um membro da oposição na comissão. Né? Aí a democracia, ela é um instrumento de proteção de interesses ou de representatividade coletiva.
Bom, nesse sentido, a oposição é minoria mesmo. Então mesmo. Não tem muito o que fazer.
Não.
Gilson, deixa eu mudar de assunto aqui rapidinho para a gente finalizar essa nossa conversa. Todos os prefeitos aí novos assumindo as prefeituras e o tom parece que de todos os municípios é aquele. Novos prefeitos cortando gastos, cancelando pagamentos. Ao que parece, os primeiros meses serão de vacas magras.
Vacas magras, o que é interessante, de ação política também. Né? Aproveitando que está falando de democracia e de política... Gustavo Frutti, né, o novo prefeito de Curitiba, o prefeito do PDT, que era tucano, né, era do partido do governador Beto Richa, agora ele foi para o PDT exatamente para poder se candidatar à prefeitura de Curitiba, né, ganhou a prefeitura, e ele já falou, suspendeu pagamentos de mais de R$30 mil por 90 dias, montou um comitê de fiscalização dentro da prefeitura, vai fazer pente fino em todas as diretorias e secretarias, fez com que secretários e diretores entreguem em 90 dias relatórios para esse comitê, de quantos funcionários tem, quanto que tem de despesa, o que tem de material patrimônio, veja, patrimônio, o secretário vai ter que levantar na sua pasta quantas escrivanias tem, quantos computadores tem, quantas poltronas, cadeiras tem, uma coisa meio ridícula, né? Você calcula que uma prefeitura como a de Curitiba, que deva ser, calcula eu, organizada, já tem esse levantamento, mas não, a desconfiança está instalada e se quer fazer com que seja colocado no papel, é uma burocracia imensa, detalhes. E o discurso é austeridade, suspensão de pagamentos, que é um corte de 15% dos gastos agora no começo da gestão, já é uma demonstração, e ele falou isso inclusive no discurso da posse, Gustavo Frutti, de que ele iria fazer uma fiscalização na administração do Luciano Dutti. O que ele quer com isso? Claro, existe a intenção de uma melhora, uma demonstração de trabalho, rigor nas contas públicas e tal. Existe uma guerra política com os tucanos. O Gustavo Frutti já mostra claramente que vai ser um osso duro, muito duro de roer para o governador Beto Richa. Tanto que a principal discussão entre os dois agora, em Curitiba, é a tarifa de ônibus, onde o governo do estado repassa em torno de 55 milhões de reais para subsidiar uma tarifa, que se não tiver o subsídio pode passar de 3 reais. Quer dizer, pode ter uma crise no transporte coletivo em Curitiba por causa disso. Então, veja, é um exemplo típico de uma transição difícil, onde o jogo político vai ser usado, e ser sucedido pelo opositor é complicado. Ainda mais no caso do Gustavo Frutti, que é um opositor amargurado, magoado, e ele está disposto a fazer a vingança contra o Ninho Tucano, que é de onde ele veio, né? E ele até uma brincadeira, estávamos comentando ontem, né? No dia da posse, elogiou o Supremo Tribunal Federal e o julgamento do Mensalão contra o PT. E a vice dele é do PT, né? Quer dizer, o Gustavo Frutti assumiu a prefeitura dos seus sonhos, né? Apoiado por antigos opositores e com raiva do seu velho Ninho, né? É que nem filho que se volta contra a casa, aliado com o inimigo. Vai saber qual vai ser a linha política de governo do Gustavo Frutti. Ele é capaz de atirar até quem está do lado. É chamado inimigo íntimo, né? Mas, enfim, é o tipo de transição que a gente está tendo em algumas cidades. Tem isso também. Cascavel deu briga por causa da eleição do presidente da Câmara. Em Ponta Grossa, uma vereadora, também por problemas de eleição da presidência da Câmara, forjou o próprio sequestro. Imagina os petistas todos na cadeia por forjar o sequestro. Né? É uma coisa maluca. Quer dizer, é um momento em que você tem a demonstração de quem é quem. Né? A transição, quando ela não é uma transição harmônica de continuidade, ela expressa de tudo. Ela expressa o bem, expressa o mal, a boa e a má intenção.
Gilson, bom dia para você.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia, ouvinte.
Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.